Olá, muito boa tarde. O Governo da República aprovou ontem em Conselho de Ministros a proposta de lei de redução do IVA sobre os bens alimentares. A proposta, que será agora submetida à apreciação do Parlamento, prevê a aplicação transitória de uma isenção de imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, aos produtos alimentares do cabaz alimentar essencial saudável, como medida de resposta ao aumento extraordinário dos preços dos bens alimentares. A aplicação de uma taxa de 0% de IVA num cabaz de 44 produtos alimentares essenciais e o reforço dos apoios à produção vão custar cerca de 600 milhões de euros, anunciou ontem o primeiro-ministro António Costa.
O pior que podíamos todos ter a fazer é pôr-nos todos a ralhar, cada um com a sua parte da sua razão, em vez de todos trabalharmos em conjunto para encontrar a melhor solução possível para os consumidores, que são simultaneamente os cidadãos de Portugal, os consumidores dos produtos agroalimentares, os clientes do retalho alimentar. É para eles que, em conjunto, todos temos de dar o nosso contributo. No conjunto destas medidas, entre apoio à produção e perda de receita fiscal fruto do IVA zero, este programa tem um custo total de cerca de 600 milhões de euros. É um esforço, obviamente, muito grande para um programa que tem um horizonte de 6 meses e ao longo do qual nós temos que ir acompanhando a evolução. Mas, obviamente, o preço não é só o IVA, resulta também do preço da produção.
O cabaz de produtos com IVA zero inclui, por exemplo, atum em conserva e bacalhau, além de vários tipos de frutas, legumes, laticínios, carne e ovos, para combater a subida dos preços alimentares. Ao todo são 44 os produtos que constam da lista anunciada ontem. Esta alteração ao valor do IVA é uma medida temporária que estará em vigor entre os meses de abril e outubro e entrará em vigor 15 dias após a publicação em Diário da República.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A criminalidade violenta e grave aumentou nos Açores em 2022 perto de 4% relativamente a 2021, enquanto a criminalidade geral baixou 2,6%, sendo a única região do país onde tal situação se verificou. Segundo nota do Governo, o relatório anual de segurança interna, ontem divulgado pelo Ministério da Administração Interna nos Açores, registaram-se 232 crimes violentos e graves no ano passado, mais 12 do que em 2021, mas com uma diminuição nos crimes de ofensa à integridade física, extorsão e roubo na via pública. A nível nacional, verificou-se uma subida de 14,4% dos crimes violentos e graves. Sobre a criminalidade geral, enquanto a nível nacional houve um aumento na ordem dos 14,1%, na região registou-se uma quebra de 2,6% em 2022, passando de 9.998 crimes registados em 2021 para 9.738 crimes o ano passado. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, esteve na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, tendo aproveitado o momento para reconhecer e enaltecer o trabalho desenvolvido pelas forças e serviços de segurança pública. Os bombeiros da região terão um aumento salarial de 8%. A portaria foi publicada ontem em Jornal Oficial e anunciada pela Secretária Regional da Saúde e Desporto, que presidiu à entrega de equipamentos de proteção individual no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo.
Mais do que palavras valem os atos, não é? Dizer também que uma das pretensões que tem sido reivindicada já há algum tempo, após negociações entre o Governo Regional, as associações, a própria Federação, dizer que hoje foi publicada em Jornal Oficial a portaria que visa alteração à portaria das condições de trabalho para os trabalhadores integrados nas carreiras de oficial de bombeiro e para os bombeiros ao serviço das associações humanitárias.
A governante entregou na cerimónia novos equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos e industriais destinados aos corpos de bombeiros da região, Posteriormente, o material será distribuído através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aos restantes corpos de bombeiros do arquipélago. No total serão entregues 240 equipamentos de proteção individual, constituídos por calça e casaco, no valor global de 245 mil euros, de acordo com as necessidades de cada corpo de bombeiros.
Esta cerimónia simbólica que hoje aqui nos traz representa também um investimento significativo do Governo Regional e o reconhecimento que os melhores serviços ou a vossa função também depende muito de uma melhoria de condições, quer do ponto de vista de equipamentos, quer de outros instrumentos que são essenciais à boa prestação dos nossos bombeiros. Mais uma vez estamos aqui disponíveis para dar esse contributo.
Mónica Seidia, responsável pela pasta da Proteção Civil na região. Os dois sindicatos de professores dos Açores deram ontem parecer positivo à proposta do Governo Regional para alteração do Estatuto da Carreira Docente no arquipélago, embora ambos defenderam que o diploma podia ter ido mais longe. Por um lado, António Fidalgo, presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, sugeriu que se deviam atualizar também os índices salariais dos professores, por forma a tornar a carreira mais aliciante e mais valorizada socialmente, e ainda abordou o tema sobre a recuperação do tempo de serviço e a progressão das carreiras dos professores.
Achamos que se devem atualizar os índices salariais dos professores. A nível regional podemos criar uma remuneração complementar específica. Por outro lado, este estatuto deve criar uma carreira docente aliciante, valorizada socialmente e capaz de atrair, de motivar os jovens para ingressarem na carreira de professores e educadores na região. Dois professores com o mesmo tempo e com a mesma situação por uma diferença de dias, um possa progredir e receber o tempo ainda em 2024, no princípio de 2025, e o outro tem que esperar praticamente um ano para que consiga ir buscar o restante tempo.
Por outro lado, António Lucas, presidente do Sindicato dos Professores da Região Açores, lamenta que o Executivo açoriano não tenha levado em consideração, na proposta que agora está em discussão no Parlamento, as reivindicações dos sindicatos a propósito da criação de incentivos à fixação de professores, sobretudo nas ilhas mais pequenas.
Hoje temos problemas sérios, sobretudo em quatro ilhas: Corvo, Flores, Graciosa e Santa Maria. Os quadros destas escolas estão praticamente completos e os professores do quadro não se fixam. Vêm maioritariamente para São Miguel e para São Miguel.
António Lucas advertiu também que a proposta agora em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano tem de ser discutida e aprovada em plenário o mais tardar no mês de maio, para dar tempo das escolas se prepararem para as novas regras que vão entrar em vigor no início do próximo ano letivo. Ora, sobre esta matéria, também a Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, espera que o diploma seja aprovado no Parlamento, de forma que estas alterações possam entrar em vigor no início do próximo ano letivo, realçando ainda a equidade que a proposta do Governo de alteração ao Estatuto da Carreira Docente irá introduzir no sistema de ensino da região.
O que está aqui em causa é nós fazermos uma alteração ao Estatuto da Carreira Docente no sentido de garantirmos a equidade nos horários entre os docentes de todos os ciclos e níveis de ensino. Apresentamos uma alteração ao Estatuto que consagra esta proposta, entre outras, num âmbito mais diverso, obviamente, mas que consagra esta proposta de equidade dos horários entre todos os docentes de todos os ciclos e níveis de ensino. Esta proposta já foi entregue ao Parlamento Açoriano e esperamos muito em breve que este possa ser um diploma a ser apreciado pelo Parlamento, que possa ser também competentemente votado, no sentido de que já no próximo ano escolar já termos a implementação deste Estatuto da Carreira Docente.
Os dois sindicatos elogiam a redução do horário dos professores do ensino básico e dos educadores de infância dos Açores, que vão passar a ter, de acordo com a proposta do Executivo, o mesmo tempo de serviço dos restantes docentes da região. A proposta de alteração da carreira docente nos Açores, apresentada pela Secretária Regional de Educação e Assuntos Culturais, está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano, antes de subir a plenário para votação final, o que deverá acontecer no mês de maio. A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, recebeu em audiência na delegação da Federação Nacional das Associações Juvenis, tendo na ocasião afirmado a importância do incentivo e apoio ao associativismo juvenil. A titular da pasta da Juventude lembrou que está em apreciação no Parlamento Açoriano o novo decreto legislativo que define o regime das políticas de juventude nos Açores, o qual cria condições mais favoráveis ao associativismo jovem. Maria João Carreiro assinalou o facto de a proposta ter resultado de uma auscultação do tecido associativo e da própria Federação Nacional das Associações Juvenis, designadamente no que concerne à composição dos órgãos diretivos das associações, mantendo a possibilidade do presidente das associações juvenis terem mais de 30 anos, assegurando assim as condições para uma transição geracional mais suave e planeada da direção das associações.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O concurso para a empreitada de proteção da orla costeira da Freguesia das Calhetas no Conselho da Ribeira Grande vai ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano, anunciou ontem a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Segundo Berta Cabral, a obra, com um preço base de 2,8 milhões de euros e um prazo de execução de 600 dias, prevê a construção de proteção marítima contra a ação direta da agitação marítima na base da falésia e de descarregadores de águas pluviais para conduzir as águas das chuvas para a base da falésia, além da limpeza e tratamento de terrenos na crista da riba, de forma a evitar as escorrências ao longo da falésia. Esta intervenção vai ser realizada em duas fases, sendo que na primeira fase de intervenção abrange um troço de 180 metros, compreendido entre cerca de 40 metros a nascente da Rua Nova da Igreja e 50 metros a poente da Rua da Igreja. Segundo nota do Governo, já foi realizada a demolição de duas casas situadas junto à Igreja da Freguesia das Calhetas. Esta demolição ocorreu na sequência de recomendações do LEREC pelo facto da estrutura das moradias estar localizada e a fazer pressão numa zona costeira de grande instabilidade e onde têm ocorrido várias derrocadas nas últimas semanas. O projeto Rotas Açores Itinerários Culturais e Paisagísticos, liderado pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, venceu o Prémio Nacional do Turismo na categoria Turismo Autêntico. Esta edição contou com 743 candidaturas avaliadas por comitês técnicos e por um júri constituído por representantes de diferentes áreas da sociedade portuguesa. O Rotas Açores, segundo a titular da pasta, Berta Cabral, oferece ao turista que visita as 9 ilhas açorianas 48 itinerários e permite apresentar aos mercados uma nova oferta organizada e distinta, valorizando o ativo humano que estas ilhas têm. Berta Cabral relembrou também que distinções como o Prémio Nacional do Turismo, que destacam e reconhecem o trabalho feito, é outra forma de se trabalhar a notoriedade do destino Açores. A Autoridade Nacional da Aviação Civil aprovou as propostas de atualização tarifária para os aeroportos geridos pela ANA a partir do mês de abril, mas manteve provisoriamente a taxa de pessoas com mobilidade reduzida, os PMRs, e por passageiro e de segurança. Em comunicado, o regulador da aviação civil refere que após a análise da proposta tarifária prevista para 2023 e das reclamações apresentadas pelos utilizadores, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta tarifária da concessionária do Serviço Público Aeroportuário, com exceção das taxas de PMR e de segurança, relativamente às quais foram detectadas incongruências. A proposta tarifária da ANA para os aeroportos dos Açores, nomeadamente Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, as taxas reguladas aprovadas apresentam um aumento médio de 4,33%. O processo de consulta tarifária, iniciado a 30 de setembro pela ANA, foi suspenso em outubro de 2022 por deliberação da ANAC, com fundamento do incumprimento de disposições previstas no contrato de concessão. Em dezembro, a ANA retomou o processo de consulta tarifária, tendo apresentado proposta tarifária reformulada, cumprindo assim o disposto na decisão da ANAC.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Repensar o jornalismo açoriano é um dos objetivos do primeiro Congresso dos Jornalistas dos Açores, que vai acontecer entre 28 e 30 de abril em São Miguel e que é organizado pela Direção Regional dos Açores do Sindicato dos Jornalistas. Mário Mesquita vai ser o jornalista homenageado. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Na apresentação do evento que decorreu esta segunda-feira na Universidade dos Açores, Osvaldo Cabral, presidente da Comissão Organizadora do Congresso, fala de outras finalidades da iniciativa.
Vamos fazer, portanto, uma introspeção sobre a nossa atividade, refletir sobre os nossos problemas. Como sabem, a comunicação social açoriana passa por uma crise profunda, consequência também da crise conjuntural que se vive no país e na região, com muitas dificuldades. As empresas de comunicação social estão frágeis e isto reflete-se naturalmente na atividade, na profissão, com muita precariedade, salários baixos, enfim, problemas laborais que são comuns a quase todos, e queremos fazer uma reflexão sobre isso, que soluções é que podemos encontrar em conjunto. E também queremos falar sobre os desafios, o futuro da comunicação social açoriana.
Já Rui Paiva, presidente da Comissão Executiva, destacou os temas do programa.
Temos um primeiro painel dedicado aos desafios da comunicação social privada. Em seguida, o painel vai ser dedicado àquilo que é o papel do serviço público, o papel do serviço público atualmente, para onde devemos caminhar, o que é que estamos a fazer. E depois ainda temos um painel dedicado do ensino ao mercado laboral, tentar perceber o papel da universidade, das academias, do ensino, naquilo que nós queremos do jornalismo. No painel seguinte, a desinformação na era dos novos média. No dia 30 de abril, teremos um painel dedicado ao poder do jornalismo de investigação. O último painel do Congresso, dedicado ao jornalismo do futuro.
Feliz Bela Lopes, Raquel Varela, Miguel Crespo, Michael Rezendes e Lopes de Araújo são alguns dos oradores convidados. No seu turno, Marta Silva, presidente da Direção Regional dos Açores do Sindicato dos Jornalistas, explicou a razão pela qual a organização decidiu levar a cabo este Congresso.
É a única estrutura nos Açores que, no fundo, congrega aqui algum interesse e está ligada à classe. Podia muito bem ser uma ordem, nós não temos ordem da profissão, nem sequer a nível nacional, e teria que ser sempre uma entidade que tivesse de alguma forma uma ligação direta à classe. O facto de podermos ter aqui parcerias foi extremamente importante, termos a universidade como promotora e a Associação Literacia para os Média, até porque a Associação Literacia para os Média trará aqui formadores e também convidados ligados à área da informação digital, da desinformação, daquilo que é o problema atual das fake news. Portanto, teremos aqui um suporte ao nível de capital de conhecimento. E acho que só o facto de conseguirmos colocar na agenda a questão do jornalismo, termos a possibilidade de serem, pela primeira vez em poucos anos, numa extensão longa de anos, aliás, termos jornalistas a noticiar informação que tem a ver com o objeto da própria profissão e da classe, é de facto um mérito.
O primeiro Congresso de Jornalistas dos Açores decorre entre 28 e 30 de abril na Aula Magna da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Nos últimos anos tem havido uma diminuição no número de voluntários que participam no Censo dos Milhafres, levado a cabo pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e, por conseguinte, há um decréscimo na contabilização desta espécie. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A Susana de la Cruz, coordenadora da CEPEA, que falava no âmbito do Censo dos Milhaves, que acontece no próximo fim de semana nos Açores, refere que as estimativas populacionais estão muito dependentes do número de voluntários.
As estimativas para os Açores foram em torno dos 2000 aves. Os números estimados são sempre muito relativos porque dependem muito do número de voluntários que nós tivermos nas ilhas. Portanto, as estimativas populacionais estamos muito dependentes do número de voluntários que nós temos. Às vezes, quando nós temos poucos voluntários numa ilha, pode parecer que há menos, mas é realmente uma falta de informação dessa ilha. Portanto, nos últimos 2 anos nós temos verificado alguma diminuição no número de voluntários, isso transforma-se também numa diminuição do número de milhafres contados e do número, portanto, das estimativas. Por isso é que é muito importante nós termos mais voluntários a colaborar connosco para conseguirmos fazer contagens mais rigorosas e termos uma informação mais real.
No que toca à edição deste ano, a responsável adianta que vai decorrer nos mesmos moldes dos anos anteriores.
Cada pessoa que queira colaborar pode entrar em contacto connosco e definir uma ruta de carro, a pé ou em bicicleta pelas ilhas em que há milhafres, portanto, todas exceto as Flores e o Corvo. O ideal é ser um percurso, se for de carro ou em bicicleta, até 20 km, se for a pé pode ser mais curto. E nesse percurso as pessoas vão contar os milhafres que forem vendo ao longo do percurso. E com essa informação de todas as pessoas que possam colaborar connosco, nós conseguimos fazer uma estimativa do estado da população. Nós entregamos um formulário, entregamos também um dístico para o carro, porque é recomendável, se quem fizer de carro, fazer só a 30 km por hora, portanto vão ter que andar devagar.
A única ave de rapina diurna que existe nos Açores pode ser reconhecida devido às suas asas largas e o seu voo caracteriza-se por ser ora planado, ora peneirante, por vezes até deslizante. A cauda parece um abanico e o bico aparenta um gancho. Relativamente à importância do milhafre para o arquipélago, a Susana de La Cruz diz que, por um lado, é simbólico por ser a única ave de rapina da região e até estar também representada na bandeira do arquipélago e, por outro, por ser controladora de pragas. As inscrições são gratuitas e os interessados em participar podem fazê-lo através do site da SPEIA. O Censo dos Milhafres acontece este fim de semana em 7 ilhas dos Açores.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores de hoje. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.